seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
Fala, taqueiras e taqueiras, bem-vindo a mais um Taqueira Cast, seu podcast com mais Satan sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, infelizmente, esse ano recebemos a triste notícia que um dos maiores mangakás de todos os tempos partiu para as terras do Senhor Kaiô. E por isso, hoje vamos homenagear parte da história e das obras do mestre Akira Toriyama. E, para me ajudar a encontrar as esferas do dragão, temos ele que já deve ter pensado em várias situações com suas amigas. Vou te comer. Mas acabou entrando na friendzone. O mestre.
Olá, pessoal. Aqui é o mestre. Eu já posso pressentir o perigo e o caos.
Boa. E também temos ele, o nosso príncipe aniversariante guerreiro dos Saiyajins, Gabriel.
Fala, pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bem com vocês? Olha, aí comigo está muito bien. Hoje eu já cortei o rabo do macaco.
Que nojo.
Isso é uma importante informação de dar aqui hoje, mas...
Ainda bem. O negócio cheio, estamos tranquilos.
Não, estamos de boa.
Pra fechar o nosso time de guerreiros Z, temos ela que tem o sorriso resplandecente destes corações dos nossos ouvintes alegres, Jana Monteiro.
Olá, pessoal. Mas porém, eu ainda estou de luto.
É triste, mas hoje não é dia de tristeza, hoje é dia pra homenagear este cara que foi foda. Sem mais enrolação, grite até ficar de cabelos amarelos, tome o spoiler no título desse episódio, corte o rabo do macaco, apertando o play e vambora! Fazendo um programa mais do que especial por dois motivos. O primeiro motivo que esse é o episódio de aniversário do Gabriel, nosso mais novo membro aqui do Taqueira, e no mês de aniversário a pessoa tem o direito de escolher o anime que ela quiser, sendo bom ou de gosto duvidoso. E devo dizer que já passaram muitos duvidosos aqui,
mas hoje não escolhi, eu fui escolhido, né?
Exatamente, porque quis o destino, esse brincalhão, e Akira Toriyama, infelizmente, nos deixou nesse mês de março. Então, pensando aqui, unir o útil ao agradável, chegou o momento de homenagearmos esse cara, este homem, que criou simplesmente, e dá pra falar isso facilmente, uma das maiores obras de todos os tempos.
O cara é foda, parceiro.
E ele não só criou uma das maiores obras de todos os tempos, como ele mudou toda a indústria. O cara foi foda.
E assim, ele criou uma das maiores obras de todos os tempos e mais longevas também, né?
Sim.
Porque tá atravessando gerações e mais gerações, né?
Sabe uma coisa interessante? Que normalmente a juventude, né? A nova geração tende a olhar as coisas que nós velhos gostávamos de ver, e zoado, tipo, ai, como que você gostava de ver isso? Isso na sua época era famoso, fez sucesso, que cringe e tal, mas devo dizer que com Dragon Ball, isso não aconteceu. Ou se aconteceu, a pessoa foi sumariamente quebrada na porrada. Então aí não deu pra continuar falando.
O negócio não acabou até hoje? Mas não tem nem como.
Igual o Dragon Ball, que outras obras aí estão tão longe quanto o Dragon Ball aí, atravessando eras e eras?
Os Simpsons.
É, né? Pode ser, né?
Boa, Jana. É verdade. Ah, isso aí não é roubado.
Mas sabe uma coisa? Eu até tava pensando sobre isso, né? Que em que panteão ou em que lugar o Dragon Ball se encontra, né? Perante não só o mundo dos animes, mas perante o mundo, né? Eu acho que ele se tornou uma obra, ela chegou naquele nível de transcender gerações e que vai continuar transcendendo gerações. Eu tenho certeza que Dragon Ball não vai parar com a gente. Um exemplo disso dá pra comparar com obras tipo Tolkien, por exemplo, com Senhor dos Anéis. É uma coisa que passa eras e vai continuar passando eras. E até mesmo quando você compara com outras febres, né? Que Dragon Ball ele foi um fenômeno, parceiro. Foi um fenômeno. E até mesmo outras obras que aqui no Brasil também foram grandes, tipo Cavaleiro do Zodíaco, que também foi uma febre dos anos 80, dos anos 90, né? Dragon Ball ultrapassou. Porque você tem ainda uma base de fãs, Cavaleiro do Zodíaco tem, eu, por exemplo, né? Você ainda tem uns velhos que ainda falam sobre isso. Mas você não tem grandes coisas de Dragon Ball, de Cavaleiro do Zodíaco lançando, né? E o que lança... Ó! Sofrível!
Mas essa é a questão. O Dragon Ball, ele pegou a geração que nasceu lá nos anos 80, final dos anos 80, anos 90, e pegou a geração tá vindo agora, porque ainda tá saindo Dragon Ball Super. Então, pega desde os badecos lá do início dos anos 90, que assistia o Dragon Ball no SBT, e tá pegando a criançada de agora que tá vendo Dragon Ball Super. Então, ele continua atravessando gerações.
Não, e que você vê que louco que é, né? Porque, teoricamente, essas obras, né, são muito mais pra se conectar com os fãs velhos, né? Dragon Ball, ele tem esse poder que até mesmo o novo vê aquilo sem ter background nenhum e fica encantado com o que assiste. É claro que os velhos, porra, eles então estão jogando criança pro alto, vibrando com tudo que acontece. Mas a nova geração ainda é impactada com a história do Goku e companhia, cara. E aproveitando esse gancho que a Jana falou lá do Dragon Ball no SBT, eu quero saber de vocês. Vocês lembram quando é que foi o primeiro contato com Dragon Ball? Todo mundo foi com o Dragon Ball com ele pirraga que passava no SBT?
Meu foi. E eu lembro que eu assistia tanto ele quanto o Fly. E eu achava que era do mesmo autor. Só depois que eu fui entender toda a complexidade da história. Que, assim, Fly tem a ver com Akira também. Apesar de... A animação não ter sido dele. O anime em si não ser dele. Mas o Dragon Ball foi nessa época e era tão absurdo e maravilhoso, gente. Ai, os anos 80, os anos 90 eram outra época mesmo. Porque aquilo passou na TV aberta. Por mais que teve muita censura, hoje em dia a gente vê que teve muita censura. Ai, era muito divertido e absurdo.
Eu acho que eu não lembro se eu fui impactado pelo que passava no SBT. Eu fui bastante impactado e o que assisti bastante foi disparado Z, né? Porque aí eu acho que eu já tava mais criança e são coisas que eu lembro mais, né? Mas com certeza foi o Z. O de criança eu acho que foi assistir depois do Z, pra falar a verdade. Se eu me lembro bem, né? Faz tanto tempo, mas fui bem mais impactado com o Z. Que aí já era já na Globo, já, né? E era muito louco, né? Porque é muito fácil gostar de Dragon Ball, né? São os caras se batendo, lançando poder. Então eu assistia aquilo ali fácil, eu adorava aquilo ali. Era muito fácil se gostar.
E tu, Mestão, como é que foi sua experiência com Dragon Ball?
Mesma coisa que a Jana. Eu comecei assistindo Fly. Gostava muito de Fly. E aí, tipo, de repente apareceu um menininho parecido com Fly. Eu comecei a assistir, e aí comecei a assistir Dragon Ball e gostei. Mas, assim, graças a Fly.
O problema de Dragon Ball é que não tinha um horário certo pra passar, né? Fly já era mais... Você já sabia o horário certo de assistir.
Não, esse é um problema do SBT. Não é o problema do Dragon Ball, é o problema do SBT.
O problema da TV aberta da época, né? Que era o que a gente tinha, não tinha opção. Vocês ainda são da geração que tinha Cartoon Network, essas coisas. A gente tinha Globo e SBT. Principalmente eu, que sou mais velha ainda que o Master. E morava no interior de Goiás. Não tinha nada a não ser Globo e SBT.
Nossa, agora ela foi interioriana, agora... Né? Muito interior agora, cara.
Bem interior. Interior, né?
Do interior, Jana.
Lá em Pato Branco?
Caraca, não tem como mais ser interior do que a Jana agora.
Mas eu sou mais velha que
você. Comecei a assistir Dragon Ball, também comecei a assistir no interior. Eu só fui ter que ver a cabo muito mais pra frente.
Pô, a Jana falando dessa forma, ela não via Dragon Ball. Eu via pela rádio, né, Dragon Ball, né?
O SBT é especial, né? Porque o horário com eles é a hora que eles querem, né?
Eu lembro que Fly tinha os dias certinhos de passar os horários e tal. O Dragon Ball que era só... Por isso que eu nem digo que eu assisti todo o Dragon Ball, porque além da censura que tirava muita coisa, era tão louco os horários que eu não assisti todos os episódios. Assisti a maioria, mas eu não assisti todos.
Olha só que louco, né? Eu comecei também pelo SBT, né? Mas eu não queria assistir Dragon Ball, eu queria assistir Fly. Só que o Fly era primeiro que o Dragon Ball. Então eu não conseguia acordar. Eu me esforçava pra acordar cedo pra ver Fry, mas aí eu falhava miseravelmente e acabava vendo o que tava passando. E aí, com o tempo, eu falei, cara, pô, Dragon Ball é foda. Quero continuar vendo isso daqui. Principalmente o menino, que logo no início, do nada, mostra as bolas pra alguém.
Caraca, os três, mané. O Takeira de Fly, então?
Eu já pensei sobre, mas é muito episódio. Eu queria assistir esse Adventures of Dai, que é o remake, mas é episódio pra caralho.
É, Fly é muito bom, mas Dragon Ball é diferente, né? Dragon Ball cativou.
É que toda a mitologia... É que o Dragon Ball, a mitologia dele, era meio louca, né? Era bem diferente do que a gente assistia. É interessante ver, porque Dragon Ball, ele não era o desenho mais violento que passava. Porque você já tinha Cavaleiro Zodíaco, né? Você já tinha algumas coisinhas aí que espirrava mais sangue na tela do que no próprio Dragon Ball. O Dragon Ball era mais cartunesco, era mais pela piada em si, né? Mas ele tinha uma coisa de artes marciais, né? Que lembrava muito filmes de artes marciais, tipo do Jackie Chan, né? Que acabou sendo uma influência para a própria criação do Dragon Ball, né? Que o Akira era viciado nos filmes do Jackie Chan e tal, né? Então isso tinha uma coisa que te cativava, né? E o mundo de Dragon Ball, né? Também era meio louco, porque era uma coisa futurística. Você tinha nave espacial, você tinha robôs, você tinha um monte de coisa. Mas você também tinha um dinossauro.
Porco-falante.
É, você tinha porco-falante, gato-falante, tartaruga-falante.
E essa dinâmica de torneio também é muito massa. É uma das dinâmicas mais manjadas de shonen e funciona, que é bom demais.
É, e tipo assim, acho que pra nós, brasileiros, tem algo que é muito mais especial, né, galera? Que é a dublagem. Então, assim... É o que nessa época, né, fazia todo o diferencial para que todas essas obras que ficam marcadas na nossa memória é muita dublagem, né? Que os caras conseguiam fazer arte dublando esses animes, né?
Nossa, a dublagem de Dragon Ball é muito boa. Até hoje eu não consigo assistir Dragon Ball legendado. Já tentei. Impossível. Eu só consigo assistir dublado.
Pô, eu assisti o Super no original e deu uma estranhada. Falei, porra, cadê o Wendell falando? Cadê o Wendell?
Eu já assisti Super também no original enquanto saía, mas não tem esse impacto todo, não. Acho melhor, mas não tem esse impacto todo, não.
É, eu só suporto o Dragon Ball japonês nos videogames, porque os caras não localizam, mas do contrário, tem que ser dublado, não tem como.
Eu tenho esse bloqueio, eu não consigo ver as coisas da minha infância legendado. A minha exceção foi Sakura Card Captors, que eu queria conhecer a versão original por ser Sakura Card Captors, né? Mas foi muito triste.
É, talvez eu não queria ver o Dragon Ball Z legendado, mas o Super foi tranquilo.
Ah, eu não consigo.
Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma beat só. Só quero dar burra. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça a Majibu.
Durante todo esse papo, a gente vai falar mais sobre Dragon Ball, porque é a grande obra do Akira, né? Por mais que ele tenha outros trabalhos, né, também de sucesso, o que quebrou todas as barreiras, né, ser otaku ou não, foi o Dragon Ball, não tem como, né? Mas acho que vale a pena a gente dar um breve resumo, assim, da carreira do cara, né? Que o cara, porra, ele ralou pra cacete até... conseguir lançar Dragon Ball, né?
É, e que foi muito louco, né? Porque não foi a primeira coisa que ele criou, né?
Exato, tiveram outras coisas antes. E outro sucesso também antes.
É, tipo, acho que as duas únicas coisas que eu consumi dele, e muito, foi Dragon Ball e Chrono Trigger.
De fato, ele também tem essa contribuição muito forte em Chrono Trigger. Ele também tem uma outra contribuição em Dragon Quest, né? Que é tido aí como primeiro jogo de RPG, né? Até mesmo antes de Final Fantasy. Só que antes disso, antes dele se envolver com jogos e com o próprio Dragon Ball, ele também lançou um outro, que era o Dr. Camp. Dr. Camp, né? É o seu nome.
Dr. Slump, você tá falando?
Isso, Dr. Slump. Dr. Slump.
Ah, tá.
Dr. Camp é outra coisa, misturei. E que foi outro sucesso que ele fez, né? E que, cara, porra, foi a porta de entrada, né? Foi o momento que ele começou a se catapultar, né? E durou, se eu não me engano, teve uns 4 anos, assim, de publicação, até que ele chegou com o Dragon Ball. Só que a própria história dele como mangaka não foi uma coisa tão linear assim, né?
Nossa, engraçado que antes de conhecer Dragon Ball, o meu primeiro contato foi com o Dr. Slump. Eu lembro de ter comprado uma revista que tinha algumas páginas do mangá de Dr. Slump. E eu achei tão maravilhoso o traço, eu achei tão foda. E eu, naquela época, eu nem sonhava que um dia eu ia colecionar mangá, né? Porque, né, nem na minha cidade vendia. Comecei a ver os episódios de Dragon Ball. E eu queria saber em que momento aquela garotinha ia aparecer. Ela nunca aparecia.
Na verdade, existe até um episódio especial de Super, que ela, né, faz uma aparição.
No Super, a Arale aparece em um ou dois episódios.
Porque eu lembro, né, que ela chega a lutar rapidinho com o Goku, né? Eles têm uma aventurinha, né? Assim. Ah, é, esse crossover foi legal. Eu também lembro de outro crossover que teve em Dragon Ball, que foi muito aleatório, que teve uma disputa entre Goku, o Luffy e um outro personagem que também era da Shonen Jump, que foi um especial que a Shonen Jump fez reunindo 3 dos maiores mangás que estavam lançando na época, né?
E o Akira Toriyama, ele era um operário, né, do mangá, né?
Opa!
O cara, já antes Dragon Ball, já fez outros, né, como você já citou aí. E a ideia dele não era nem de fazer sucesso, né? O cara só queria ganhar dinheiro, o cara só queria trabalhar. Como todo japonês faz, né? Normal, né?
Ele queria trabalhar sem o rigor da CLT. De ter um horário fixo, ter que usar terno, ter que ir pro escritório e viver dessa forma engessada, né?
É, se o trabalhador japonês já tem esse estereótipo de trabalhar pra caralho, o mangaka, então, a rotina desses caras é tipo assim, é rotina de coisa de maluco. É uma parada muito doida, né? E ele entrou nessa, né? Só que ele não ganhou o dinheirinho dele, né? E aí o bagulho explodiu.
Tem uma situação dessa que rolou com o Akira que é legal da gente debater rapidinho, foi o seguinte. Você comentou nessa parte que realmente a galera trabalha muito, né? E teve uma situação que o Akira relata que teve uma vez que ele tava assim, chegou num ponto de exaustão enorme, ele ligou pro editor dele e falou, cara, não dá. Não consigo mais desenhar nada. Não tem como. Preciso de uma pausa. E o editor só vira pra ele e fala, cara, você consegue assinar seu nome? E ele responde, consigo. Ah, então você consegue desenhar, porra. Vambora. Entrega aí, meu irmão.
Caralho, isso é foda.
Então tem isso, né? Que realmente vida de mangaka é brabo. E tem outra situação interessante de se ver, que é o seguinte. Dizem que a fortuna do Akira chegava em torno de 50 milhões de dólares. Não entendo que eu vou falar errado. Não é troco de pinga, não é qualquer dinheiro, é uma grana. Mas quando você pega o tamanho de Dragon Ball, a quantidade de coisa que tem de Dragon Ball, bate um pouquinho do tipo, só 50 milhões, cara? E ele sendo o criador da parada?
Só começou a lucrar de verdade quando começou as animações, né? Mas mesmo assim, como, por mais ele tendo assinado a obra, ainda mais pensando na época, cara, por mais que ele tenha ele que assine a obra, tem toda uma equipe e um negócio por trás, né? E com certeza, eu digo assim, eu acredito que na época e tudo mais, ele foi passado a perna, assim. Mas é uma produção muito grande por trás.
Quanto que é a fortuna do carinha do One Piece?
Não, ele não descobriu ainda, cara, o One Piece, cara. Tem que esperar, pô.
Tem que esperar o cara morrer. pra gente saber.
É, ele não escreveu ainda o final, pra saber a fortuna do tesouro dos piratas.
É amizade.
Ele ganha na amizade, é isso que ele ganha, mestre.
São os amigos que você faz pelo caminho.
É isso.
Todo esse tempo ele tá sobrevivendo de amizade.
Gente, só pra gente ter uma noção aqui, saiu um top 10, né, dos mangakás mais ricos. Aí você tem o criador de Jojo em décimo lugar, com uma fortuna estimada em 13 a 15 milhões. Em nono, você tem o criador de Slam Dunk e Vagabond, com uma fortuna avaliada em 20 milhões. Você tem em oitavo, o criador de Naruto, Masashi Kishimoto, que aí já tem uma fortuna estimada em 25 milhões. Isso tudo em dólares, né? Em sétimo, você tem o Togashi, né? Que é o criador do Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, com 30 milhões. Tite Kubo, o criador de Bleach, em sexto, com algo em torno entre 40 e 56. Em cinco, em cinco é ótimo, é. Em quinto...
Fica bom demais.
O criador de Attack on Titan, com 45 milhões. Em quarto, tem o criador de Detetive Conan, que tem tá 50 milhões. Hoje. Em 50 milhões, é, tem esse detalhe, 50 milhões. Em terceiro, entra aí o cara, o Akira, com uma fortuna estimada em 55 milhões. Em segundo, e a única mulher da lista, a criadora de Inuyasha e Hamameyo, com uma fortuna... Não tá dizendo a fortuna da mulher, só tem aqui a quantidade de cópias que cada obra vendeu. Então, Vagabundo falou, é dinheiro pra caralho. E em primeiro lugar, você tem aí o Odinha. E olha só, o terceiro lugar, que era o Akira, ele teve 55 milhões, correto? Olha a disparidade. A fortuna do Oda é estimada entre 200 milhões a 230 milhões. E eles são, como assim, eles são contemporâneos.
É, as obras dos caras ainda estão até aí, até hoje, né?
Caraca, o Oda não. O Akira tomou uma volta, fez um contrato de bosta, cara.
Caraca, que doideira, mano.
O próprio autor não lucra tanto com animação, né? Porque, como eu falei, tem toda uma equipe, uma estrutura por trás. Ele assina o projeto, tanto é que essa lista que você falou foi dos mais relevantes. Mas sai anime o tempo todo e você não existe um lucro tão grande. A não ser que os autores sejam do próprio estúdio. Como a gente vê no caso da Clamp. Todas as mangakás que trabalham com a Clamp já trabalham no próprio estúdio que faz também as animações. Aí, a partir do momento que a gente vê muitos casos de mangaká que tiveram muito problema com os estúdios, tanto na questão financeira quanto na questão de alterar a história original. Existe muito problema. Então, a disparidade é realmente muito absurda. E a gente pode imaginar mil coisas, que houve um problema na questão do contrato, ou o contrato não beneficiava tanto ele e tudo mais. Mas o geral, o normal, a realidade na maioria dos mangakás é não lucrar mesmo com um contrato de animação. Não lucrar tanto assim.
É, mas a parada é que a animação em si não vai trazer dinheiro de forma direta. O que traz dinheiro acaba sendo... A animação é muito mais um material promocional para divulgar a própria obra e a merchandising que vem com isso. Essa que é bem da verdade. Quando populariza, você vê caderno, vê boneco, vê chaveiro, lancheira, roupa, tudo aí. É uma reflexão que temos que ter, cara. Que essa é uma indústria que a gente ama, mas é bem filha da puta com seus autores, cara. Muito, muito, muito.
Pô, e se tratando de produto, cara, Dragon Ball é um absurdo. Tipo assim, ao lado de Pokémon, eu não sei outra coisa que transcende o mundo, tá ligado? Transcende o Japão e alcança o mundo inteiro de coisas assim, de produtos, sabe? E no geral, né? Seja... É que aqui no Brasil a gente tem é um país continental, né? Então, assim, se impacta aqui, é um impacto muito grande, né?
Você impactou a Jana no interior, porra?
Lá no interior?
Lá no interior? Aí Pato Branco?
Então, assim, se impacta aqui, se o bagulho pega aqui, é um impacto muito grande pra essas pessoas, né? Mas, assim, pô, não fica só aqui. Sai daqui e vai pra outros países. Tipo, Dragon Ball é muito grande. E com relação a produto, é enorme também. Então, cara, é muito doido mesmo, esse, tratando de Dragon Ball, ter esses valores. Claro, ele é milionário, né? Foi milionário ali, né? Deixou uma herança enorme aí. Mas, mesmo assim, né? Ainda é meio estranho, né? Ser um valor que a gente imagina que seja maior por conta do tamanho. Tanto filme que já teve, tanto tempo que já tá aí, né? É muito estranho.
Sim, o impacto que tem, que Dragon Ball teve e tem, cara, é absurdo. Até se você ver as homenagens feitas, é tipo assim, é uma coisa que cruzou o mundo e que vai em diferentes aspectos. Tipo, se você olhar pro futebol, que teoricamente é uma coisa que não tem tão relacionada assim com o anime, mas volta e meia você tem o quê? O jogador fazendo o símbolo da fusão. Você tem, aqui no Brasil, se eu não me engano, o Fortaleza levantou uma... Esqueci o nome que dá, mas, porra, bandeirão. Puxou um bandeirão homenageando o Dragon Ball. Você teve na França, você teve manifestações em diversos lugares do mundo disso, em diferentes aspectos, né? Pessoas de, porra, de todos os mundos, né? De todos os setores, estavam lá homenageando o Akira Toriyama, cara. Você mostra o tamanho e a força que a obra teve, assim. E, cara, de você ver diferentes culturas, diferentes línguas, diferente tudo, e o cara conseguiu tocar o coração de uma galera, cara. É bizarro.
Ai, gente, mas sério, o que eu tô pensando aqui é que a gente tá especulando isso sem saber exatamente como é que funciona a indústria no Japão, né? Eu parei pra pensar, não tenho a menor ideia como realmente funciona um contrato numa indústria dessa pra ter uma disparidade tão grande nos valores. E não só do Toriyama, mas de quem vem atrás também. Porque tem autores, tipo, de Naruto. Eu tô chocada. Eu achei que ele estaria lá no topo também.
É outro aí que tá precisando contratar um agente melhor pra ele.
E só me corrigindo aqui, a Clamp, ela faz os mangás. Quem costuma fazer a animação deles é a Madhouse. E eu me confundi.
Tá perdoada.
Tá perdoada.
Obrigado, vocês são gentis. Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma bid só. Só quero dar burá. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça a Madibu. Porque a onda é. Que eu vou botar no seu Goku. Dragon Ball é a maior obra dele e ponto. Mas eu acho que ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que ele criou e a pior coisa que ele criou ao mesmo tempo. Não pior em qualidade, mas em... Ele criou sem querer uma prisão pra ele. Porque partir do momento que ele criou Dragon Ball, cara, a editora de maneira nenhuma queria deixar que ele parasse de escrever Dragon Ball. Tudo que nós temos, tipo assim, Dragon Ball Z, Goku cresceu, Super Saiyajin e não sei o quê, foram jeitos que o Toriyama criou pra poder continuar escrevendo a obra dele e tentar dar um fim nessa bagaça, cara.
O Z vem por isso, né?
Tipo, exato.
O Z pra falar, olha, eu vou colocar Z aqui, porque aí depois não tem como vir nada mais depois disso aqui.
Ah!
Eu vi história assim, é verdade, né? É real, né?
É real,
é real. É real. Mal sabia da criatividade.
Que o alfabeto japonês é diferente, então o pessoal voltou. É de trás pra frente. Ele tinha que ter feito... Aí não ia ter como. Dragon Ball A, aí não ia ter como.
Usar o alfabeto é muito clichê. Então a gente vai pro GT, a gente vai pro Super.
Pro Heroes, pro Kai.
O Kai é remake, né, não?
É tipo... Basicamente o Kai, ele pega as coisas do Z, redesenha e corta as partes que eles acham que é desnecessário pra história correr real, assim.
Cara, e é muito louco que a gente falando aqui vários Dragon Balls aí, né, que surgiram, e ele é muito preciosista, né, porque a maior parte deles ele participou, ele tava por trás, né, todos esses, menos o GT, né, que ele não tava efetivo, né.
Eu tenho dúvidas quanto ao GT, porque ele tinha essa regra que só ele poderia desenhar o Goku. Só que ele não tava envolvido com o GT. Então ele não desenhou o Goku no GT, certo?
É porque não tem mangá, pô. Não existe o mangá do Dragon Ball GT. É uma coisa direta.
Ah, então ele desenhava só um mangá. Eu pensei que ele participava ativamente da animação também.
Não, aí. Pô, já no maluco não tinha tempo pra nada, cara. Era só desenhar. Imagina se ele tivesse que animar alguma coisa.
Pela restrição dele, eu tinha certeza que ele participava das animações, porque ele vetava a animação.
É, assim, de todas essas listas que vocês falaram aí dos mais recentes, eu parei no GT. A minha saga de Dragon Ball foi até o GT. Esses outros aí, Kai,
A minha
Super,
também.
God, Poker. Cara, não sei de nada. Muito mal. Eu vi, sei lá, dois filmes recentes que saíram aí. Mais atuais, de novos personagens que estão aí agora, né? Mas dessas novas sagas eu não assisti nada. Mas o cara tá lá, é o cara mesmo em função da sua obra, né? Trabalhando ali, querendo fazer, fazendo mais, que é parar só no Z, né? Mas fazendo mais, mas Akira, me desculpa. Eu fiquei só no GT. E nem você tava lá.
O Super vale a pena, cara.
Eu acho que assisti os dois primeiros episódios do Super. Aí eu resolvi que eu ia assistir só depois que eu assistisse tudo. Começasse com o Dragon Ball,
Caraca.
assistisse todo o Z, depois. O GT eu acho que não animo, não. E depois pegasse o Super.
Já não me diz. Quando na sua agenda você botou de tudo que você até assistir, hoje vou sentar para ver Dragon Ball? Responde, quando?
Assim que eu terminar Yu Yu Hakusho, tô quase terminando. Mas se eu vou assistir Yu Yu Hakusho todo, eu consigo assistir Dragon Ball.
Tá bom. Então vou ficar aguardando. Quinta-feira, 10 horas da noite. Quero ver a Jana assistindo Dragon Ball.
Cara, Dragon Ball, ele criança, é meu preferido até hoje. Por mais que o Z ele seja melhor, a estrutura dele seja melhor e tal. O Dragon Ball tá no meu coração, é memória afetiva total e é muito mais engraçado, é muito mais divertido do que Dragon Ball Z.
Z Band ou Z Globo?
Eu assisti na Band, né?
É porque tem o Z Band, que é o Freeza, e tem o Z Globo, que é o Android Majin Buu.
Ah, o arco do Freeza é o melhor, né?
Controvérsia! Controvérsia!
É porque assim, do céu, o céu é muito foda. Só que o arco todo não é tão bom. E o arco do Majin Buu é muito galhofa, gente. Vou te comer, vou te comer.
Clássico!
Ó, eu fui muito feliz com o do Cell, fui muito feliz com o dos Androids, fui muito feliz com o do Majin Buu, né? Principalmente do Majin Buu, acho que foi o mais engraçado.
Você não gostava do Freeza, não?
Não, acho que foi mais marcante para mim foram esses. Principalmente o do Cell, acho.
Então vamos lá, já que a gente tá falando dos nossos arcos favoritos, né? Que vamos dizer nossos arcos favoritos e o porquê deles, né? Então vamos
Então,
lá, Mestão.
o meu é o Garlic Jr., claro, porque não tô zoando.
Tá aí o exemplo de filler.
Ai, pronto, começou.
Meu favorito, facilmente falando, é do Freeza. Tipo, aquela famosa urgência de o planeta vai explodir em 3 minutos e dura 16 episódios. O Freeza evoluindo, mudando de forma, e força especial do Neo, e Namekusei-jin de tudo quanto é jeito. E, claro, né? A transformação clássica em Super Saiyajin. Então, pra mim, melhor arco facilmente do Freeza.
Uma curiosidade, vocês sabem por que o Super Saiyajin é loiro?
Por quê?
Esqueceu de pintar.
Quase. O fato dele ser. É assim, ele é loiro na animação, mas a gente tem que lembrar que tem um mangá. No mangá, ele não tem a pintura. Ele é branco, o cabelo dele. Foi porque é pra dar menos trabalho.
Eu não gosto desse jeito de trabalho, do trabalho dele.
É, o Oda falou com outro cara e falou: cara, eu tô de saco cheio de ficar pintando cabelo, cara.
Oda?
Ah, é. O Oda também chegou e falou: cara, para de pintar cabelo, não, tô zoando. O Akira chegou lá pro assistente que ajudava ele também a desenhar o mangá e falou: cara, vamos deixar esse cabelo branco aqui e foda-se. E colou.
Nossa, muito a favor do mínimo esforço no trabalho.
Salário mínimo, esforço mínimo.
Funcionou bem, deu super certo.
Não sabia ele que mais pra frente tinha que botar azul, tinha que botar vermelho, tinha que botar.
Aí ia ter que fazer parceria com a Vela.
Pô,
Uma cor e tom.
mas o mangá continua preto e branco, então o cabelo do bicho continua branco. E tu, Janinha? Tua saga também é do Freeza, né? Por quê?
Do Zé, Frieza. infinidade de episódios que durou dentro de 5 minutos foi impressionante. E assim, eu acho que o Frieza foi o primeiro personagem que deu esse senso de urgência, apesar da demora, da quantidade de episódios, esse senso de urgência. E assim, as transformações são muito legais. Os personagens que foram aparecendo no decorrer da história são muito interessantes. E a história em si, assim, eu gosto muito de Cell como vilão, porque ele é um filho da puta. Mas o Frieza foi o primeiro que causou esse impacto. Agora, se eu for falar assim, o meu preferido mesmo, com certeza é o início de Dragon Ball. As Forças Red Ribbon, quando o Yamcha servia para alguma coisa, cara, ele era forte. E ninguém lembra disso, que o Yamcha era realmente forte. Então, assim, o que eu realmente gosto, que é a minha preferida, é esse início do Dragon Ball.
Aí depois que é a falha da galhofa, que é a saga do Mandibu.
Ah, mas é porque o Dragon Ball, ele é para ser comédia. Ele é comédia. O Dragon Ball Z, não. O Dragon Ball Z é para ser um pouquinho mais sério. O Majin Buu é galhofa dentro de algo que não era para ser necessariamente galhofa. Cara, o primeiro desejo feito por Shenlong foi uma calcinha, velho. A porra de uma calcinha que depois o Along fica andando com ela na cabeça o tempo todo. Um porco.
Japão.
Você tem o primeiro contato com o velho tarado, que fica assediando a menina de 15 anos.
E a gente torcia pro velho, né? Mas tudo bem. Naquela época, anos 90 tava liberado. E tu, Biel?
Cara, eu vou um pouquinho diferente. Eu não desgosto do Frieza, tá? Eu entendo a importância, porque é o primeiro grande vilão, assim, mais marcante, né? Que marcou mesmo a cabeça das crianças e dos jovens que assistiram isso na época. Falei aqui do Cell também, acho muito importante, principalmente pela importância que deram pro Gohan, né? Naquele momento, ainda criança, né? Depois esnobaram o Gohan.
Quando ainda tinha esperança.
Mas foi muito marcante. E esse é muito. A gente falou aqui que ele como durou, né? Como demora. E esse é um marco, né? Do Dragon Ball, né? E que tem muito anime. É muito marcante por isso, mas o Akira tinha esse marco especial de conseguir alongar as lutas e fazer com que dure o que é a urgência, que dure, que era 5 minutos, dure 10 episódios e você ficar lá vidrado, né? Querendo saber se vai explodir o mundo ou não. Mas então, o Cell foi marcante, mas eu vou pra galhofa, cara, porque eu me lembrei do
Aê,
Majin Buu, porque
aê.
teve uma porrada de Majin Buu, não foi só esse, que esse o do Vou Te Comer, né, que vai transformar você em chocolate, foi o mais marcante, né, por causa do Vou Te Comer, tanto que ele ficou pro resto, né, até, deve estar aí até hoje, que eu não sei, né, mas deve estar aí até hoje. Então ele foi muito marcante, foi muito importante. Mas me lembrou também que teve o Majin Vegeta, cara. E isso foi muito foda, muito, muito foda o Majin Vegeta. Porque a todo momento o Vegeta, ele era esse cara meio sacana, né? Tipo, ele é do bem, mas ele, cara, se tiver oportunidade ali, ele vai ser malvado. Ele começou malvado, né? Mas quando ele tá ali no Z, no grupo, você fica nessa de, tipo, tem essa rixa entre ele e o Goku. Mas, cara, quando ele vira esse Majin Vegeta. É outra parada, sabe? O poder dele aumenta. E eu ficava nessa expectativa do momento da luta entre ele e o Goku, saca? Nesse momento. Foi muito foda. Esse momento do Majin Vegeta, pra mim, foi muito marcante. Nesse meio de galhofa, de Majin Buu e tudo mais, eu acho que eu destaco e que eu me lembro que foi muito marcante de eu ficar vidrado, querendo ver quem ia enfrentar o Majin Vegeta pra ele estraçalhar. Foi esse lance, foi esse momento desse arco aí do Majin Vegeta.
Boa, bem lembrado. Pô, Gabriel, vou te seguir, Gabriel. Também, pra mim, a saga é difícil. Caraca, Dragon Ball tem muita boa saga. O Z, então, é uma porrada atrás da outra. Só que tem uma coisa, tem uma saga que vocês estão esquecendo, que é a saga dos Saiyajins. Que vale aqui a menção honrosa. Porque é no início do Z que a gente descobre todo o passado do Goku, né? Que a gente descobre que ele não é humano, ele é um Saiyajin, que ele tinha um irmão, que em um mês, se eu não me engano, iam chegar dois Saiyajins mais fortes do que o irmão dele, o Raditz, e eles tinham que se preparar. Então o pessoal da Terra começou a treinar e ele lá no céu começou a fazer a jornada até chegar no Senhor Kaiô, que ele vai lá aprender o Kaioken. Então, pô, tem coisas legais e a partir daí que a gente também tem alguma das frases mais clássicas, do tipo, é mais de 8 mil, ou o miserável é um gênio, entendeu? Então aí que a gente vai conhecer o Vegeta, esse vilão que aos pouquinhos vai se tornando anti-herói e no final, no Majin Buu, é o momento que ele se torna o herói de vez, né? E cara, eu vou te falar, a saga do Majin Buu, ele... Além dos momentos que você cita, eu também destaco um do Vegeta, que é o momento do sacrifício dele, né? Que é aquele momento que ele vê a merda que ele faz, se despede do Trunks, o que aí já mostra que ele é um pai muito melhor do que o Goku.
Mas é, ele beijou na boca.
Tem isso, né? A gente fala do príncipe dos Saiyajins, mas a gente tem que falar da princesa dos Saiyajins, que é a Bulma. Que conseguiu...
Domou essa fera.
Que domou, filha.
É claro, ela trata ele que nem um príncipe, ué. O Goku, a Titi faz ele trabalhar. Já o Vegeta vive vida de príncipe.
Mas ele também, a Bulma é rica, porra. Vai trabalhar pra quê? Dona da corporação Cápsula? Pra que que ela vai trabalhar?
É verdade.
É o dia todo treinando.
É um príncipe mesmo. Casou com a pessoa certa.
Exato. Uhum. E fora isso tudo que acontece, pô, você tem a própria transformação do Majin Buu pra ele se tornar uma pessoa boa, você tem a cena do cachorrinho, né, que é aí que vai destravar o lado ruim dele, né, que vai se materializar, né, que depois ele vai se transformar. Ele tem o Majin Buu magrelo, depois vem o Majin Buu sarado, e aí depois vem o Buu, que é o pior de todos. Sem contar que, cara, não, a saga do Majin Buu é muito foda, que lá tem alguns dos momentos mais marcantes de toda a saga. Você tem Super Saiyajin nível 3, você tem, já falei aqui, o sacrifício do Vegeta, você tem o Vegeta admitindo que o Goku é o mais forte e botando as esperanças nele, você tem o Vegeta dando esporro na humanidade inteira, falando, levanta a mão, bando de incompetente! E no final de tudo, você tem quem de novo salvando o mundo? Satã salvando o mundo mais uma vez. Porque graças a ele que ele convence a humanidade toda a levantar as mãos. A gente também, né? Eu espero que todo mundo tenha levantado as mãos.
Sim, claro, óbvio.
Não, vou ficar muito decepcionado com vocês. E, cara, porra, foi muito foda, cara. Por mais galhofa que seja, eu acho que, porra, a saga de Majin Buu é a melhor, cara.
Pô, ainda teve esse momento que até me esqueci, pô. Né? Todo mundo erguendo as mãos ainda. Todo mundo em prol de salvar a humanidade.
E tem a grande fake news que diz que nesse episódio que foi que aconteceu o atentado às Torres Gêmeas.
Não, foi nesse não. Foi ele virando Super Saiyajin. A fake news é do Super Saiyajin 3.
Ah, foi no 3?
Foi, a fake news é que na transformação dele pra Super Saiyajin 3 foi interrompido por causa do negócio.
Assim, todos os arcos de Dragon Ball são bons. Dragon Ball Z. São realmente muito bons. Só que eu acho que num contexto geral, se você pegar cenas isoladas, igual vocês estão dizendo, ok. Mas eu acho que, assim, em uma construção geral de todo o arco, eu ainda acho que a do Freeza é melhor. Mas não tira. Por mais que eu tenha falado que o Majin Buu é meio galhofa, não quer dizer que o arco dele não seja bom. Tem cenas incríveis.
Céu também.
Pra mim, o melhor vilão é o Céu. Mas num contexto geral, o arco do Frieza, e por impacto como vilão, o arco do Frieza pra mim é melhor.
Aí, mais uma vez, o Frieza foi uma tentativa do do Akira de tentar encerrar, né? Acabou, gente, Dragon Ball acaba aqui. Porque o plano original dele era o Goku morrer na explosão. Só que os executivos falaram.
Hoje não! Hoje não!
Não adianta. Tipo, acho que o Goku já morreu umas 5 vezes já.
Não, só que aí ele ia morrer mesmo. Acabou aqui, ó. Não tem mais Goku. Aí eles fizeram Goku achar uma nave, voar, achar um outro povo que ensinou teletransporte pra ele, a técnica do teletransporte. Aí...
Até isso foi meio burlado no... na questão de ressuscitar. Porque uma pessoa só poderia ser ressuscitada uma vez usando as esferas, né?
É, e depois acharam outro Shenlong.
É, aí foi só dando as contornadas.
Pô, mas você já viu o tamanho da bolota da esfera de Namekusei? Porra, um bolotão daquele, filho, tu ressuscita quantas vezes precisar. E o dragão também, todo parrudo, filho, todo maromba.
Eu concordo com a Jana, realmente o Frieza, ele se destacou porque até hoje, mais recente, os jovens, né, ele tá aí vivo com a grandíssima pergunta, né, que ele matou o Kuririn, né.
Frieza! Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso!
Coloca esse áudio, por favor.
Esse era o meu áudio favorito até eu descobrir a dublagem de Portugal, onde tem o clássico Fria! Olha bem! É Vegeta, desculpa. Desculpa, é Vegeta. Vegeta, olha bem!
Ai, gente, mas esse Frieza, eu estou nervoso porque você matou o Kuririn. Aí isso ficou bom demais.
É o grande vilão. Frieza, parabéns, é o grande vilão.
Mas o estranho é que realmente eles pegaram o Frieza pra ser o vilão. Óbvio, quem foi o vilão, mas ele foi o único que ressuscitaram.
E um monte de vezes.
É. Tanto que o Frieza tem esse momento, né? Que ele luta a primeira vez, ele morre, ele volta meio robô.
Então, aí que tá, ele não morreu, né? Ele só foi retalhado.
É. Ele depois ele é só cortado no meio e depois volta robô. Depois vem o Trunks e parte ele em vários pedaços. É outro personagem também com potencial, né? Mas só foi decepção. E lá pra frente ele volta. É, no GT ele volta. No arco que tem do Android 17, Super Android 17, né? Que ele resolve abrir os portais do inferno. Aí vem um crossover Frieza e Cell, né? Lutando junto. E no Super ele volta. Ele ressuscita. Tem filme dele voltando. Frieza realmente virou o vilão de Dragon Ball.
Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma bid só. Só quero dar burá. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça Madibu. Porque a onda é. Que eu vou botar no seu Goku.
Quero aqui fazer uma pergunta difícil, parceiro. Não quero ninguém em cima do muro. Quero uma resposta direta. Pra vocês, entre aberturas e encerramento,
Vou desligar.
qual é a melhor, na opinião de você?
Tá cagado, não tem nem. Essa não tem nem disputa, não. Sorriso Resplandecente é uma das coisas mais lindas que já foi feita em todo mundo.
Bom candidato.
Pra mim não tem como. Sorriso Resplandecente, apesar de GT ser GT, Sorriso Resplandecente, cara, é algo fora da linha, cara. Tipo, me fala outra abertura que usaram em casamentos, que até usam até hoje. Eu quero saber, vai, fala aí. Não
É.
tem.
Cara, não, o legal de tudo que as aberturas. Eu acho que só tem duas aberturas que tem a ver com o desenho. As outras é um grande foda-se. Que Sorriso Resplandecente tem nada a ver com Dragon Ball. Uma música romântica que super encaixou com o GT.
Ainda tem mais isso, né, cara? Como pode acertar tanta coisa assim em Dragon Ball, cara? E a versão aqui do Brasil ainda acertou as músicas. Que isso, cara? É impressionante, mano.
Agora, questão de encerramento, já que, tipo, já saí na frente mesmo. Encerramento, pra mim, melhor que do Dragon Ball Z, que é venha correndo encontrar o monstro, não tem melhor, não.
É o que tem o Gohan?
Isso,
Criança?
correndo no planeta.
Ah, sim. Essa também é boa. Eu acho que a melhor parte que eu gosto dessa música é aquela. Kami-sama pode ser cruel, é do mal. Aí tem o Kami-sama caindo do céu. Totalmente aleatório.
E o que quer dizer Tchala, Hetchala?
Ah, o Rei T'Challa. É do Pantera Negra. Tá tudo zoando.
Tá bom. Era
É, é um
isso então
rei.
que queriam
Era o rei.
falar todo momento, então?
É. Rei T'Challa. Não importa, pensa sempre.
Você entendeu Hetchala? E eu tô lendo aqui Hetchala.
É, você tá vendo inglês.
Não importa o que aconteça, sempre tenho a força e o poder. Tchala, Hetchala. Não importa o que aconteça, tudo vai ficar melhor. E aí, é isso, né? Tchala, Hetchala. Só tem que sentir a música, né? Não tem precisão de saber o que que é,
Não,
significa.
O que, que você entendeu que era na época, Gabriel?
Mano, nem sei, eu só cantava, só achava que era maneiro. De repente eu achava que era algum golpe, algum poder.
Minha tia evangélica achava que tava invocando algum capeta.
Então, depende aí da sua origem, da sua religião. Ó, mas pra mim, o GT, ele é muito bom, muito marcante. Mas, cara, o próximo, posso pressentir o perigo e o caos. Cara, pra mim, cara, foi muito, muito forte.
Caga.
Essa pra mim não tá no meu top 3, saca? Meu top 3 facilmente.
Como? Como não?
Meu top 3 facilmente é Sorriso Resplandecente. Em segundo lugar, abertura clássica do Dragon Ball. Em terceiro lugar, a do Super.
Eu ia falar isso. Vamos desvendar as histórias do Dragon. Cara, essa tá no meu coração. Não tem como.
Não, e ela tem 3 versões, o mais legal é isso.
Ai, eu só lembro do SBT.
Então, no SBT teve 2.
Dá pra ganhar aí, Mestre. Quais são as versões? Qual a diferença?
As do SBT tem 2, que uma é Vamos lá buscar as esferas do dragão e a outra já é mais empolgada. Vamos lá buscar as esferas do dragão.
Sim, pode crer. A garra de um vencedor.
É, aí uma é Esse é o maior mistério que já vi e a outra é Olhar pra tudo, olhar com o mistério de vencedor, alguma coisa assim.
Esse é o maior mistério que já vi. Vamos desfrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Cara, esse é muito bom. E eu amo também o Sorriso Resplandecente. É a única coisa boa do GT.
Isso que eu ia falar. O GT, pra mim, é isso. É a abertura. Acabou a abertura, eu já mudava de canal.
Eu não vou falar que é a única coisa boa do GT, porque eu sou apaixonado pelo Super Saiyajin 4. Achei ele muito foda.
Olha, pra dizer que GT não é uma bosta completa, tem 3 coisas que eu gosto. Eu acho o arco do Baby legalzinho, acho interessante. A apresentação do Super Saiyajin nível 4. E quando o Goku e o Vegeta se fazem a fusão no nível Super Saiyajin 4. Então, pra mim, as 3 coisas assim que são legais no GT inteiro, mas todo o resto é bem fraco. Cara, mas aí vocês têm realmente um argumento forte, né? Que é Sorriso Resplandecente. Assim, GT é aquilo, mas o Sorriso Resplandecente transcende a temporada ruim de Dragon Ball, cara. Realmente, é um trabalho muito bom que fizeram, cara.
Não, mas calma aí, deixa eu enaltecer também a abertura do Z, porque, cara, eu lembro, assim, é memória viva, eu na escola e todo mundo cantando isso na sala de aula. Cara, isso é muito doido. Desenho em que todo mundo cantava a mesma música. Até quem não era fã, mas cantava, sabe? Era a música impactante, porque é uma música que cresce, sabe? O vencer no final, sabe? Com aquela explosão. É muito forte, cara.
Liberdade, nova era, vai chegar.
Não, isso aí é coisa de boyzinho. Se você sabe cantar essa parte, é porque você assistia no Cartoon Network.
É.
Porque na Globo não cantava a parte da nova era.
Tem seu liberdade, é correr pelo céu, sempre unidos, vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer!
Ó, o Júlio entregando que era Playboy, ó. Aí se você continuar além disso, é porque você era Playboy e assistia na Cartoon Network, porque só lá que continuava.
Eu conheço esse pedaço da música.
Assisti também muito Dragon Ball Z na Cartoon, mas meu primeiro contato foi na Globo, pô. Cara, é bizarro que as aberturas de Dragon Ball me trazem uma nostalgia que eu lembro do pequeno Jurin sentado em frente à televisão, cara. É o meu crescimento, o Goku foi crescendo, eu fui crescendo junto. A primeira abertura do Z também era boa.
Xalá, Red Xalá, né?
É Xalá, é forte. Nossa,
o que eu adorava de Xalá, Red Xalá é que, à medida que a história ia evoluindo, o final mudava, que é quando tem aquela galera toda reunida. Aí no, começava normal, aí quando virou Super Saiyajin, aí o Super Saiyajin já apareceu lá no reunido com a galera final, então foi da hora.
Não, e tem essa coisa peculiar do Z também, né? Ao final do episódio já fala o que vai acontecer no próximo episódio.
É, isso é comum, era comum na época, não?
Quem irá vencer? Goku ou Freeza? Aí vem, Goku vence!
Ou Freeza morre.
É isso, é maravilhoso.
Tanto é que vem aí o do Vou Te Comer.
Acho assim, ele não queria saber de ninguém sofrendo de ansiedade e tudo mais. Então, a grande questão era você saber o como, porque o que
É.
acontece ele já te mandava assim para você não ficar aflito.
É porque a gente assistia direto, né? A vantagem aí da Globo aí. A gente assistia de segunda a sexta, lá no Japão não, né? Uma semana, né, pra esperar.
Nossa, que saudade dessa época.
Mas eu vou falar meu top 3, ó. Em terceiro lugar, eu fico com a primeira abertura do Z, Rei Xará. Em segundo lugar, a segunda abertura, né? Do Z, né? Que também é forte, forte, mas acho que em primeiro não tem como, cara. A música ser mais importante que a temporada inteira. Tem que dizer alguma coisa, né? Isso fala alguma coisa.
Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma beat só. Só quero dar burá. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça a Madibu. Porque a onda que eu vou botar no seu Goku.
Bom, já estamos chegando aqui, já no final, né? Do Takeya, mas antes disso, também quero perguntar, aproveitar esse momento aqui, para saber quais são os seus top 3 momentos de Dragon Ball. Então agora eu quero mudar um pouco a ordem. Vamos lá começar com o aniversariante. Gabriel, Erenki, um momento. Vou fazer em ordem, né? Cada um fala um.
Um momento, caraca, cara, são muitos momentos, né? Mas eu vejo aqui na minha cabeça um momento rápido assim para eu falar, e é um momento que é muito utilizado, que é muito falado hoje, que é muito marcante, mas são de personagens que eles meio que ficaram esquecidos, né? Que é o Goten e o Trunks. O momento da fusão. Eu achei muito maneiro, foi um momento diferente de todos os momentos que eram repetidos de porrada, explosão, super poder, tem que superar, super saiyajin. E aí esse momento da fusão foi um momento diferente, que era um momento que os dois se juntavam e aí eles habitavam no mesmo corpo, entendeu? Então, tipo, achei muito legal, foi um momento engraçado e bem marcante e que eu acho que foi maneiro. Ficou na minha cabeça esse momento também. Dentre vários, né? Mas a fusão achei um momento legal. No Z, né?
Boa. Jana?
No geral, essa para mim é uma das cenas mais marcantes, ainda mais pelo impacto que vem depois. Mas é quando o Goku ele se transforma no macaco gigante pela primeira vez e ele mata o
Boa.
vô dele. E ele só
Legal.
percebe bem depois que ele foi a pessoa que matou o próprio avô, né?
Boa, caraca, mano. Porra, o meu momento, você me fez lembrar de um que não tá na minha lista, mas que entra. Que é o momento que também na versão dele pirraram, quando ele conhece, cara, aquela bruxa, né? Que tem uma luta toda estranha, tem um cara invisível, tem um vampiro meio demônio e coisa e tal. E o Goku luta com um cara mascarado, né? E ele fica meio do tipo, porra, eu conheço esse cara de algum motivo, eu já senti esse ki. E tal, só que ele não lembra direito o que que é. Aí no final ele vê que era o irmão, ó, o avô dele. Que aí pode ver por mais uma vez, né? Um dos poderes que aquela bruxa tinha era de trazer uma pessoa do mundo espiritual, do além, e fazer que ela viesse por um dia na Terra, né? Que é o início também, vai ser o início da saga do Majin Buu, né? Que o Goku também faz a mesma coisa. Realmente, esse reencontro avô e neto é muito bom.
Muito triste.
Mestão, você, seu primeiro momento.
Vou ser rápido. Final do torneio do Super. Só isso.
Eu entendi a referência.
Não vou falar mais nada, não. Só isso. Final
Forte.
do torneio do Super. Não, não é spoiler, gente.
Roubado.
Não sei isso,
Que spoiler que eu falei? Eu só falei final do torneio do Super. Só isso.
não. É pro Júlio.
Forte. É forte. Realmente, é muito bom. É bom.
Eles entenderam.
Eu tenho um vídeo da Carol me gravou. Dando react aí, eu com cara de retardado.
Aí não dá para saber se foi por causa disso, é um momento normal,
Não, realmente era por causa disso, viu?
né?
Que momento, meus amigos, que momento.
Então tá bom. Então, Gabriel, seu segundo momento.
Cara, vou ser rápido aqui também. Genkidama, né? Não pode faltar. Já comentamos aqui, né? Mas, pô, é o momentaço do Dragon Ball. Genkidama, Goku pedindo a força de toda a população mundial para que levante seus braços ao. Ergam seus braços e mandem energias. Cara, é incrível, momento incrível.
Boa. Jana.
Todo o arco do Piccolo sendo babado, Gohan.
Ah, tá.
É maravilhoso.
Até hoje, né?
Babá não, pelo pai, né?
O Gohan correndo atrás do dinossauro pra cortar o rabo dele pra ter comida. Depois o Gohan mostrando pro Piccolo que tinha ensinado o dinossaurinho voador a dançar. E o Piccolo ficando puto. Ai, o Piccolo, quando achou que o Gohan ia morrer de fome, dando maçã azeda pro bichinho comer. O Piccolo é a pior babá do mundo. É a pior, melhor babá do mundo.
Ah, e ele fazendo as roupas pro Gohan, pra ele não morrer de frio.
É muito bom. Sério, todo esse arco. Você fica morrendo de dó do Gohan, porque ele ainda era muito neném naquela época. Mas é muito bom. O melhor babá.
Realmente, a partir daí que o Gohan começou a ter um pai, né? Pai é quem cria, né?
Ai,
o Piccolo criou o Gohan muito mais do que o Goku.
Verdade. Ai, ninguém pode negar.
Pô, pra tu ver, quando o Goku ele volta no Majin Buu, ele não lembrava que tinha um segundo filho, então o que você faz a conta é o quê? E antes de ir daí pra luta pro céu, ele deu a última borrachada na Chichi, a da sorte. A da sorte, sem beijo, que é importante.
Ai, que horror.
E aí morreu, aí anos depois... Mas é isso, né? Mas, beleza. Cara, o meu segundo momento é da saga do Freeza, que é o momento que o Vegeta, ele pede pro Goku derrotar o Freeza, em nome da raça dos Saiyajins, que ele realmente admite a derrota, que ele não tinha condições, e que se existia alguém que poderia fazer isso, era o Goku. Chorando, chorando.
Emocionante. Vegeta, sumindo sua fraqueza.
Vamos lá, mestão, segundo.
Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. Que lá pra mim foi
bom,
fantástico. Bom. Um ápice.
Nossa, muito bom.
Espero muito que o seu último momento não seja Goku se transformando em Super Saiyajin 2. Próximo, Super Saiyajin 3. Aí, boa. E tu, Bel, seu último momento?
Cara, eu vou trazer um momento aqui.
Já vem.
Me desculpa. Um momento muito marcante de Dragon Ball pra mim, que é off do Dragon Ball, mas eu acho que só o mestre deve saber, porque eu acho que ele tem essa mente de dodói também, de conhecer essas coisas que nem eu. Que é o vídeo do garoto querendo se transformar em Super Saiyajin.
Clássico.
Lá da gloriosa época do começo das internet, interweb, de memes, existe um vídeo chamado, procure no YouTube, você que tá escutando a gente, que nunca viu isso, garoto querendo ser um Super Saiyajin. São 5 minutos e meio, quase, de um garoto gritando muito, querendo se transformar em Super Saiyajin. É isso.
Esse vídeo é muito bom, cara.
Assistam!
É muito bom. Cara, fala o que mente vazia é oficina do diabo. Aí, na verdade, é da internet e uma câmera pra uma pessoa.
Ai, ai. Porque eu tô com esse vídeo aqui aberto agora.
Essa é a verdadeira oficina do diabo. É.
Meu Deus, que vídeo bom. Foi o melhor momento pra mim de Dragon Ball.
Ai, ai. Não, mas segue agora.
Eu teve um flash agora aqui na minha mente, não sei se foi real ou não, que aconteceu, que o Goku mandando um Kamehameha com o pé. Não sei se isso aconteceu.
Uhum.
Mas, enfim, veio na minha cabeça, eu não sei se isso foi real ou se eu vi algum vídeo que alguém fez uma montagem, não sei se isso aconteceu de verdade. Em algum momento eu me lembro que o Goku, ele conseguiu, em alguma luta, lançar um Kamehameha com o pé, sei lá. Enfim. Cara, mas tá, vou aproveitar o Kamehameha e falar que um momento, pô, muito marcante é o momento que ele consegue lançar o Kamehameha. O incrível e o primeiro super golpe dele, super poder, que ele lança o Kamehameha. E que vai aí, atravessa gerações e mais gerações dele, que ele ensina pros filhos e tal. Que inclusive é tão marcante também os três lançando o Kamehameha. Então, é o golpe top e que marca muito Dragon Ball e o Goku em si, né? Porque é o grande poder do momento que ele lançando o Kamehameha. Lá em Dragon Ball, hein? Nem é o Z. Falei tanto do Z, mas foi lá no Dragon Ball. Enquanto ele tava aprendendo, né?
E o meu, assim, manjado, mas foi o início de uma paixão platônica, que é o Trunks do futuro fatiando o Freeza. Cara, eu tinha pôster do Trunks do futuro. Eu fiquei completamente apaixonada pelo personagem, tão desperdiçado, coitado. Mas era muito lindo.
Ai, Jana, Ele volta em Super, fica a dica.
Olha aí. Não vai ser tão desperdiçado assim. Mas, cara, muito lindo o personagem. E ele chega todo fodão, pateando o Freezer, que foi aquele personagem estilosão, que deu tanta né? dor de cabeça. Cara, ele usa uma jaqueta, tem o cabelo estiloso e tudo mais. O cabelo roxo, muito massa.
E tem uma espada, que é o diferencial dele, né?
Uma espada. É melhor que muita gente.
Bom, bom, Jana. Boa lembrança.
Ai, cara. Essa cena é muito boa. Porque, assim, é uma quebra de expectativa tão grande. Porque o Freeza... Gente, foi 30 episódios pra passar 5 minutos. Foi uma luta, assim, terrível. Pra ele vir fatiar o cara em 2 segundos. Maravilhoso.
Boa, boa. Cara, o meu segundo... Já tô perdido. Tô no terceiro, né?
O terceiro.
Ah, já o último, né? Cara, eu fico... Já falei desse momento aqui, mas eu fico com o sacrifício final do Vegeta, né? Que é a primeira vez que ele morre aí pra tentar derrotar o Majin Buu, né? É, realmente é muito maneiro, porque, pô, ele tem um momento com o Trunks, né? Que ele abraça o filho dele e promete que numa outra oportunidade ele ia querer sair com ele, né? Aí eu só não lembro se ele dá uma porrada no estômago do Trunks só pra desmaiar ele.
Foi.
Foi, né? Ah, então. É o jeitinho do... Como ser pai com o Vegeta, né?
Ah, pra proteger também, né?
Acho que não precisava ser um soco no meio do estômago, mas tudo bem.
Podia ser na nuca, né? Dava o mesmo efeito.
Sim. Então ele vai, ele faz esse sacrifício, se transforma em pedra. Consegue derrotar de vez o Majin Buu, mas depois disso o Majin Buu começa a repensar na vida, né? Começa a querer ser bonzinho, né? Então aí o sacrifício do grande Vegeta, o príncipe arrogante... E orgulhoso dos Saiyajins se sacrificando pra poder salvar o próprio filho. E tu, mestrão?
Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero o Babidi, oi, só quero dar Dabura. Esse é meu meme favorito de Dragon Ball. Era que você pegue no Kamehameha.
Falando, mestre nunca decepciona.
Claro, e deixando minha parte favorita, né? Porque é aqui, é aí que eu vou botar no Kuririn. Assim. Meter meu Piccolo em você. Enfim, esse é o meu meme favorito de Dragon Ball 3, que é o Kamikaiser. Mas enfim, meu terceiro momento favorito de Dragon Ball, Goku chega pra lutar contra os Saiyajins e tipo, aí o Nappa dá aquela soberbinha, o Goku, então peraí, Nappa. Simplesmente dá uma super surra no Nappa, assim, do nada, assim, tipo, a galera sofrendo pra tentar controlar o Nappa e tudo mais, chega o Goku, dá uns 3 golpes, assim, e o Nappa já fica, ai meu Deus, o que tá acontecendo comigo aqui? Meu Deus, quem fez isso? De onde veio isso? Enfim, uma surra do nada do Goku super forte em cima do Nappa, pra mim foi... Uma cena fantástica.
E que também tem outra parte boa, que é quando o Goku olha pro Nappa e fala, você é um fracassado, né?
É engraçado que eu cresci achando que o Goku tinha matado o Nappa e nem foi.
Foi o Vegeta, né?
Agora, a maior pergunta que fica é, como seria Nappa Super Saiyajin?
Será que cresce cabelo?
Será que apenas os pentelhos ficam dourados?
Eles ficam todo louro.
Será que a cortina vai combinar com o carpete?
E nem adianta falar que eles eram depilados porque eles eram macacos, né?
E agora não tem mais a Kira pra responder pra gente.
Ai, imagina ter que responder perguntas como essa. Antes da morte mesmo.
Ele falou, não. Chega. Não aguento mais.
Olha aí, foi a chance que ele teve de parar de desenhar.
É só assim, né, que o mangaká consegue...
Tem outra forma, é zumbi. Se tiver um negócio de zumbi também, o mangaká pode parar de trabalhar. Ué.
Aí é zoom 100.
Mas pra terminar lá em cima, né, com o legado aí do Akira, que, pô, o Dragon Ball, que a gente falou aqui o episódio inteiro, né, um grande legado e que vai perpetuar aí há muito tempo, inclusive, vai sair um filme, né, que é o Dragon Ball Daima, né, tá aí pra chegar nas telinhas do cinema, tem trailer e tudo mais. Continua esse legado do cara, né, pra tu ver o quanto é grandioso que, mesmo após aí o seu falecimento, ainda... Tem coisa ainda pra sair, porque o cara ficou até seus momentos finais, né, criando. Inclusive, né, tem o Sandland aí também pra sair, né, dele, que foi dele também. Então, o cara, realmente, ele foi grandioso e tudo que ele criou, todo esse império, todas as coisas que ele criou com seus árduos momentos que de perder não perdendo, né? Tempos tomados, trabalhando, ainda vão continuar, vão perpetuar e vão atravessar gerações. O cara realmente foi muito incrível e toda a sua obra vai continuar aí para várias e várias gerações.
Estamos aqui encerrando mais um Otakera Cast. Esse é o Otakera Cast em especial em homenagem à vida e obra do grande Akira Toriyama. Então, acho que só nos resta agora deixar as palavras finais de homenagem a esse grande mestre que nos deixou. Mas saiba que, através de sua obra, viverá eternamente nos nossos corações e continuará eternamente também impactando novas e novas gerações. Então, começando com ele, mestão, deixa aqui pra gente sua última mensagem em homenagem a esse grande mangaká e também, talvez, a última pergunta, qual o seu personagem favorito?
O personagem favorito é o Goku, não tem como, o Goku é fantástico, tipo, a forma como ele é construído desde o Dragon Ball e você vai acompanhando, então pra mim, não tem como. Goku pra mim é o melhor dos personagens, tipo, a evolução, apesar das mil trocas de cabelo que ele tem. Muita gente fala que é falta de criatividade, mas pra mim é todo um desenvolvimento de personagem. Então, um cara que, tipo, a batalha tá praticamente ganha porque o cara tá derrotado e fala, não, come essa semente aqui, vamos continuar. Então, porque ele quer a batalha, ele quer se superar, ele quer cada vez mais. Não importa muitas coisas ao redor, que ele quer conhecer oponentes fortes o suficiente pra que ele possa superar os próprios limites. E a obra de Akira, pra mim, que basicamente... é muito em cima de Chrono Trigger e Dragon Ball, isso, tipo, é uma coisa que me marcou bastante, tipo, um dos animes que mais assisti na minha vida, super, era fantástico, eu gostei bastante também. GT tem lá seus pontos, mas é igual a gente já comentou, que pra mim é uma obra completa do início do Goku pequeno até aonde eles vão levando, então só não leio o mangá, porque de resto eu consumi pra gente tudo, visto no cinema, inclusive... Dragon Ball Evolution, eu vi no cinema. Ai, meu Deus.
O Takeira Cast é Dragon Ball Evolution.
Mas é isso, pessoal. Tipo, é fantástico. Foi muito bom. Marcou minha vida as obras de Akira Toriyama, sem dúvida nenhuma.
Boa, boa. E você, Jana? Quais são as suas últimas palavras de homenagem? Qual o seu personagem favorito?
Cara, quando eu soube da morte do Akira, foi como se alguém que tivesse há muito tempo na sua vida tivesse partido, aquela tristeza, aquele luto de verdade, como se fosse alguém da minha família, sei lá. Porque, pensa, ele tá na minha vida desde a Diana lá de 9 aninhos, que começou a assistir Dragon Ball na TV, e se manteve até hoje. Existem outros animes que eu assistia desde criança e tal, mas nenhum perdurou durante todo esse trajeto, durante esses quase 30 anos. É muito triste saber que ele não tá mais aqui, mas é muito lindo ver o legado que ele deixou, a relevância que ele teve, e vai continuar tendo, o nome dele nunca vai ser esquecido. Por mais que seja triste não ter mais ele, o que ele deixou pra gente vai fazer com que o nome dele seja relevante. É lembrado por várias e várias outras gerações de uma forma muito bonita. Então, isso já é um pouquinho de conforto. O luto vai passar e essa lembrança boa vai continuar para sempre. E para sair do clichê, que eu acho que Goku todo mundo gosta, mas eu fico com a Bulma. Eu adoro a Bulma. Eu sempre reclamo essa questão de shonen ser muito ruim na questão de representar personagens femininas. Mas eu acho que no universo de Dragon Ball, a Bulma foi a mais bem trabalhada. Tem todas as problemáticas dela lá na adolescência em Dragon Ball. Só que ela é uma mulher genial, rica e de personalidade. Então ela é muito incrível. E ela conseguiu domar o Vegeta. Então, eu gosto muito dela. Eu acho que é uma representação feminina muito, muito, muito boa. E eu sempre achei ela muito, muito legal. Então, fica como minha personagem preferida.
Bom, vou deixar o Gabriel, né, que é o aniversariante, falar por último. Cara, Dragon Ball realmente é algo especial, mano. É o tipo de obra que apareceu, tomou o mundo e continua, cara. Mesmo tendo a mesma estrutura básica de sempre um vilão maior e mais forte, e ser assim em todas as sagas, Dragon Ball tem alguma coisa de especial. Seus personagens são cativantes, são emocionantes. Existem grandes momentos aí que você realmente te emociona, mesmo sendo só um anime de porradinha, mas que te passa uma mensagem legal. Então, acho que, com certeza, o Akira deveria gostar muito de Dragon Ball, né? Já que é a obra de sua vida. Mas, se algum momento ele teve dúvida, se do tipo, cara, será que a minha obra realmente impactou pessoas? Será que a minha obra vai superar o desafio do tempo? Então, Akira Toriyama, onde você estiver, saiba que pode ficar tranquilo que sim, a sua obra fez isso tudo e ainda continuará fazendo. Então tenha certeza que aqui você criou vários guerreiros ex aí e estará sempre conosco em pensamento e na sua obra terá agora um carinho especial ao reassisti-la. E para mim, o meu personagem favorito aqui é o Vegeta. De todos os personagens que existem, o arco dele, pra mim, é um dos mais interessantes. De um vilão, um super vilão, que realmente faz com que o Goku vá ao seu extremo, né? E quando ele tinha a oportunidade, né? Depois de os dois caírem basicamente sem forças, existe a oportunidade de matar o Vegeta e acabar com aquele problema de vez. O Goku fala, não, eu quero voltar a lutar com esse cara, então deixa ele ir. E a partir daí, toda uma jornada de redenção ia aparecer e, cara, tenha certeza, Dragon Ball sem Vegeta não teria metade da graça, cara. Toda a marra, o orgulho que o Vegeta tem. Ele tinha tudo pra ser um personagem piegas, cara. Aquele personagem porre, mas caralho, mano. Ele é foda pra caralho, o Vegeta, cara. Pra mim, ele é a oposição e o complemento perfeito pro Goku, cara. Então, pra mim, o Vegeta é meu personagem favorito. E agora sim, a opinião que importa de verdade dele. Do Gabriel. Fala pra gente, Gabriel. Suas últimas palavras de homenagem ao mestre Akira Toriyama. Qual o seu personagem favorito?
Pois bem, meus amigos. Cara, olha só. É um episódio de aniversário, né? Falando do falecimento, é chato, né? Ser esse tema, né? Mas, cara, é o que a gente precisa exaltar. Que é um gênios que passaram por aqui, né? Pela gente, sabe? E é o cara que produz um tipo de obra que conquista o mundo. E que, em sua maioria, pelo menos foi comigo, por muito tempo, a gente não liga o nome a quem é a pessoa por trás disso, né? Ele era muito reservado, mas, sabe, você passar a sua infância e crescendo junto com essa obra que foi tão impactante na vida de tantas pessoas e que marcou muito uma geração e que continua até hoje, realmente faz sentido o cara não precisar aparecer, porque não é sobre ele, né? É sobre a arte que ele tá querendo passar, né? Sobre a história que ele tá querendo contar. E é isso, cara. O cara era um gênio. O cara conseguiu criar algo que transcendeu a onde ele viveu, onde ele nasceu, e tudo que ele pensou que era só pra ganhar um dinheiro, e simplesmente se tornou um ícone na cultura pop, e que passa pela vida de várias e várias gerações e que vai passar ainda mais, com certeza, porque é uma história que realmente é muito cativante e é muito difícil você não gostar. Então, assim, o Akira, ele tem essa importância gritante de uma pessoa que não aparecia, mas que, ao mesmo tempo, se mostrava pra todo mundo, porque Dragon Ball era a vida dele. Então, tipo assim, ele tá ali, ele vai estar sempre aí. Então, tem que agradecer muito por que esse cara fez e pelo tudo que ele criou e que marcou tanto a minha vida e a de vocês e de várias outras pessoas. Agora, se tratando de um personagem que é muito difícil, porque, cara, é uma penca de personagens, né? E, cara, Goku, o Vegeta, assim, são os mais tops, né? É muito difícil não escolher eles, porque realmente são os caras que se destacam e são os caras que levam, principalmente o Goku, que leva essa história, né? Desde o começo você acompanha a vida dele. Mas eu vou fugir aqui um pouco. Porque você elencar o Vegeta, que também tá lá desde o começo, junto com o Goku, né? Que chega no momento lá, junto com o Goku, e vai até, tá até hoje. Mas tem um cara que é esnobado, né? Que é o Kuririn. E então, cara, é muito marcante. Kuririn. Não tem como não falar dele. Não existe um Goku, uma saga do Goku, sem o Kuririn do lado. Então, Kuririn, pra mim, é um personagem também muito importante pra essa jornada, que já era careca criança. Mas quando cresceu, optou por não mais ser careca. Então, assim, ele era um careca porque ele queria, eu acho. Então, o Kuririn, que tem aí a sua morte, ainda não, não sabemos do porquê o Frieza matou ele, mas ele já morreu, já lutou, já foi esnobado, falou que era mais fraco, mas ele se mostrou que era forte. Então, o Kuririn tá aí, junto com o Goku, junto com o Vegeta, e tá à frente também dessa jornada de Dragon Ball, assim como esses caras que são grandes. Kuririn é um personagem foda, grande, e muito, muito obrigado, Akira, porque o que você fez realmente vai ser difícil, eu acho que alguém aí fazer igual e criar uma coisa tão grande, tão marcante pra vida das pessoas quanto você fez. Valeuzaço!
E pra encerrar, a gente vai ficar com essa grande música aí, pra comemorar o aniversário do Gabriel, né? Então, Gabriel, essa é a nossa homenagem pra você.
Para tudo no baile, porque eu vi no calendário. Já tô sabendo que é o seu aniversário. Já tô sabendo que é o seu aniversário. Parabéns, garoto. Parabéns, garoto. Parabéns, garoto. É pica, é pica, é pica. É rola, é rola, é rola. É pica, é pica, é pica. É rola, é rola, é rola.
Tocando é outra parada.